Olá, sejam bem-vindos ao Connect, o podcast do Reino de Amigos. É muito bom ter você aí ouvindo a gente, seja no seu carro, seja no seu quarto, seja no seu trabalho ou no chuveiro. Mas você está ouvindo a gente de alguma forma. E hoje o tema vai ser muito, muito, muito massa. E por isso a gente tem convidados especiais que vão agregar muito. E a gente convidou aqui amigos de experiência do reino, pessoas que estão envolvidas nos PGs. E eu quero apresentar aqui no meu primeiro convidado, ele, Christian. E aí, Christian?
E Anderson, tudo bem, cara?
Beleza, como você tá?
Bem.
Então tá bom. Vocês viram que o Christian é um rapaz de palavras curtas, né?
Poucas palavras.
Poucas palavras. Pois bem. Nós temos aqui também, hoje, uma representação feminina, porque esse podcast também tem meninas que participam, certo? E a gente tem aqui hoje a Giana. Muito bem, Giana. E aí, como você tá?
E aí, Anderson, beleza? Eu estou me sentindo lisonjeada, né? De estar em meio a tantos homens. Diferente do nosso outro convidado, eu falo bastante, né? Vocês vão perceber aí que eu já sou uma pessoa de um pouco mais...
Comunicativa.
Há uma desenvoltura, né?
É um complemento, né? É um complemento.
Isso vai ser bom.
Mas eu acho que o Christian, depois que ele começa assim, ter um tempinho maior, ele vai se soltando e tal.
Tá esquentando ainda.
Tá esquentando. Boa. E ele, né? O nosso Barba. O paladino do evangelho.
E aí?
A voz que clama no deserto. Louis!
E aí, pessoal? Estamos de volta na área.
Show de bola. Muito bom ter vocês. E aqui quem vos fala, Anderson ZDK. E nos próximos podcasts vão encontrar o Alex mesmo, né? Eu só dou uma quebrada de galho aqui, tá? E vai ser bem legal, vai ser bem gostoso. O Luiz vai ser meu co-host hoje.
Fui promovido.
Foi promovido. É que nos outros podcasts, para quem não tá entendendo, vocês viram que a gente sempre começa com uma série de adjetivos pro Luiz, entendeu? É uma construção, assim, e tem sido bem engraçado.
Eu sou a escada cômica do negócio. Eles me usam para fazer,
né?
Piada.
O alívio cômico no podcast.
Existe um bullying evangélico. É. Muito bem. Vamos lá, então. Antes de a gente começar o podcast, eu pediria pro Christian fazer uma oração pra gente.
Oremos. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos para compreender, através da palavra, através do seu exemplo de vida, a forma como devemos viver aqui nessa terra e nos portar diante da sociedade como cristãos, como seus filhos e como seus seguidores. Por favor, guie estes momentos para que tudo que for dito aqui possa nos trazer uma compreensão melhor de como nós devemos viver. É isso que nós lhe pedimos, e desde já agradecemos, certo, que o Senhor nos ouve, e é por isso que nós oramos no nome de Cristo. Amém.
Amém. Pois bem, vamos então ao tema. A gente vai fazer uma retrospectiva antes, relembrando que Cristo, ele é a encarnação do caráter de Deus, e a gente tem que imitá-lo. Esse é o nosso propósito, sermos imitadores. Mas como é que a gente consegue, então, ser um imitador de Cristo no mundo que a gente vive, com esse cenário que a gente encontra? Como que a gente começa fazendo isso? E o tema, ele tem um nome que pode parecer soar estranho para você, você não deve ter ouvido, não deve ouvir no seu, nas páginas do jornal, da internet, mas ele é um tema... Cara, que ele dá um discernimento muito profundo para você. E é realmente uma virada de página. Se eu sou um imitador de Cristo, eu vivo, de certa forma, incomodado com o cenário que eu vivo, certo?
Certo. Sim.
Assim como Cristo, quando viveu aqui na Terra, ele encontrou também um cenário muito parecido com o que a gente está vivenciando hoje. Assim como nossos pais vivenciaram, nossos avós vivenciaram. Então isso vem, mano, ó, de geração em geração. Cara, como então que eu consigo ser alguém como Cristo, de fato, aqui nesse mundo? Como que eu faço isso?
Então, para você ser discípulo de Deus, eu acho que a primeira coisa que você já se depara é ir contra tudo aquilo que você já escuta aí, que você está em torno, né? As pessoas que você convive, que talvez não tenham a mesmo pensamento que o seu, né? Você já vê que você vai ter que seguir aí numa outra direção. Então, acho que isso é...
E é algo complicado na sociedade que a gente vive hoje, porque normalmente pessoas que têm uma postura mais crítica, inconformista quanto a algumas coisas, elas frequentemente elas são objetos de crítica social.
É verdade.
Alvo. Então, você se posicionar, dependendo da forma como você se posiciona, você pode acabar sofrendo, de certa forma, alguma sanção ou ser visto como... uma marginalização sua, né, sobre determinado assunto. Então, é algo difícil hoje para você se posicionar, porque depende dessa circunstância.
O que acaba acontecendo é que quando a gente tem essa descoberta de quem Cristo é, de quem Deus é, ela move a gente numa direção onde a gente espera que as pessoas também tenham tido esse vislumbre de quem é Deus, de conhecer de fato que ele é. Mas como a gente começou aqui o podcast falando, é que, na verdade, não é bem isso. Né? E tem um texto que é bem claro que vai falar sobre isso.
Então, Mateus, ele vem falando assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Cara, se tem aí, diria, não um passo a passo, mas se tem algo que o texto deixa bem claro, ele esclarece, e acho que ele faz também, da mesma forma, ele sintetiza tudo que a gente vem estudando nos podcasts aqui, né, nos temas e nos nossos encontros. Porque à medida que eu me aproximo de Deus, que eu tenho esse entendimento, depois me torno um discípulo, eu acabo justamente sendo parecido com ele, começo a me tornar parecido com ele. E aí, tudo que Cristo falou, na verdade, é um resumo do caráter de Deus.
Sim.
Né?
E o impacto já é porque você começa, né, com uma série de valores que vão sendo desconstruídos e outros que vão sendo construídos. Então, isso é uma primeira mudança que começa a acontecer com a gente. E aí vai, num processo quase que natural, você vai começar agora a ver o mundo por esses valores que você está construindo. E aí vem um ponto que a gente vai discutir mais para frente quando a gente falar sobre maturidade, né? Uhum. Que é você entender que, embora você esteja construindo esses valores, recebendo esses valores agora, o mundo não é desse jeito.
É isso mesmo.
E aí a gente tem aquele ímpeto agora de, cara, vou mudar o mundo. Uhum. Né? E a gente quer mudar do dia para a noite.
Sim.
E esquece que Jesus levou 3 anos e meio para mudar 12. E um ainda deu errado. Né?
É, é isso.
Então, é por isso que Jesus vem nessa progressão. Então, você vai ver, ele traz os novos valores.
Uhum.
Depois diz assim, olha, vocês agora são um instrumento que vão dar um sabor diferente ao mundo, o sal.
Uhum.
Né? E quando ele fala da luz ali, né, olha, você não esconde e tal, ele vai falar assim, vocês vão acabar brilhando de alguma forma, vocês vão acabar se tornando referência de alguma forma, mas não façam isso de uma forma burra.
Tipo Caetano Veloso, né?
É. Então,
tipo, não fale de maneira burra.
É, não fale de maneira burra, não faça isso de maneira burra. E por último, quando ele diz assim, olha, não pensem que eu vim mudar tudo, vim abolir alguma coisa. Eu sou o cumprimento da lei, não a contradição dela, e uhum. não a substituição dela. Então aqui, acho que é um negócio legal de você ver assim, olha, Jesus não é nem reaça e nem subversivo, entendeu?
É bem isso.
Então, porque a galera que é reaça tenta colocar Jesus como alguém reacionário.
Uhum.
E os subversivos... Não, Jesus foi o primeiro subversivo da história. Ele não foi o primeiro subversivo, ele não era subversivo, e ele também não era reacionário. Ele era ele.
É isso mesmo.
Ele não se enquadra em rótulo nenhum. Então, ele veio quebrar todo um sistema de rótulos, não para cair em um novo rótulo.
Uhum.
Né? Então, assim, olha... Isso vai acontecer... Vai acontecer de uma forma, primeiro, orgânica, natural. Tem que acontecer primeiro na sua vida, para depois você querer mudar a vida dos outros.
Uhum.
E também lembre-se de um negócio, você não tem poder para mudar a vida dos outros. Você vai ter que exercer um poder de influência agora.
Influencer.
É, você vai ser um spiritual influencer. Né?
Uhum. Então... e é louco a gente pensar, o tema de inconformismo, inconformidade, ele vem justamente de um texto de Paulo, onde ele diz, não vos conformeis com este mundo. E aí a gente pega esse ímpeto de revolucionário, de sangue nos olhos por uhum. Cristo, né? E não, porque tem que ser, e a gente acaba perdendo... A gente acaba perdendo esses princípios que ele coloca ali no texto dele, entendeu? Onde a inconformidade ela está totalmente atrelada a amor. Porque na essência, Cristo era amor, Deus o Pai é amor.
Uhum.
Você não vê em nenhum momento dentro do seu ministério, né? Deus ou Cristo agindo de forma que não fosse com amor.
É porque, cara, a gente tem essa característica, entendeu? Do começo. A gente vem com todo o fervor e você começa a descobrir um monte de coisas e você começa a ficar inquieto, entendeu? Então, uma das primeiras coisas que vem com o processo de conversão ali, com o processo de conhecer a Cristo e todas as dinâmicas do reino, cara, é que você fica inquieto. Minha avó falava que você fica com cumichuma, entendeu? Cumichão, né? E ao mesmo tempo, diz assim, calma, cara, porque eu te escolhi para mudar o mundo.
Uhum.
Mas não é do dia para a noite que você vai mudar o mundo.
É isso mesmo.
E o texto de Paulo que você comentou é extremamente importante porque pode dizer assim, transformai-vos
Bingo.
Pela renovação da vossa mente.
É isso mesmo.
Para que então você experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Aonde?
Então começa em você.
É.
Então qual é a nossa dificuldade desse começo? E a gente está tratando do inconformismo aqui no começo da caminhada, né?
Uhum.
É porque você ainda não tem todo um sistema de valores construídos e encaixadinhos.
É isso mesmo.
Então você pode sair metendo louco ali, né? E fazendo um monte de bobeira, igual o João, Pedro, Tiago faziam,
isso.
Né? Eles eram exatamente desse jeito que a gente começa a se sentir quando tá entrando para esse mundo. Né? Pedro falava mais do que a boca, falava sem pensar, era bem inconsequente.
Uhum.
E Tiago e João eram dois moleques da quebrada, né? Que eram conhecidos por ser marginalzinho ali, filho do trovão, entendeu?
Uhum.
Então, pensa... Se esses caras, com essas características de personalidade, chegaram e começaram a conhecer, começaram a ficar inconformados... Tem uma hora que um deles chega para Jesus lá, num momento em que Jesus é confrontado, não é bem recebido. Né? João chega para assim, mestre, você quer que a gente ore a Deus para descer um raio na cabeça deles e descer fogo do céu e matar todo mundo? Né? Aí Jesus diz assim, cara, vocês nem fazem ideia de que espírito vocês são.
Né? Eu desconheço.
Tipo, o que vocês estão fazendo? Não foi isso que eu quis, né? Então se acalma. E a gente tem esse ímpeto, entendeu? Tipo, cara, eu vou apresentar o reino para alguém, agora alguém rejeita, tem que morrer essa praga aí. E não é assim, né? Você não vai ser cortando a orelha de soldado igual Pedro fez lá.
É que a gente já tem, né, essa coisa de... Acho que o ser humano não é. Tem essa coisa de... Querer tá certo, né? Já tem isso. E aí, quando você descobre que, meu, eu sei a verdade, a gente pode acabar indo pra um lugar meio complicado, porque daí eu sei que eu tô certo. Então, você que tá errado, tem que fazer o que eu sei, olha aqui. Então, a gente também tem que saber o que fazer, mas eu acho que esse texto que a gente viu, né, de Mateus, ele é perfeito porque Deus coloca mansidão, coloca outras... questões ali que precisam andar em harmonia. Então, isso não é do dia para noite. Então, conhecer a verdade, digamos que é a parte mais fácil, né? Porque, né, na Bíblia diz que conhecer ali até o diabo conhece o que é certo ou não. Sim. Mas agora, trabalhar como Deus trabalhava, como Jesus fazia ali, essa é que é a grande questão e que é eu acho que é a minha parte difícil, né? De você ser inconformado. Tem essas questões aí.
Veja bem, legal que você pontou com relação ao diabo mesmo, porque o diabo é o maior exemplo disso, né? Nesse quesito de não ser um inconformado. E aí hoje a gente quer abordar, se eu não sou inconformado, então o que que eu sou? O que que as pessoas são? E a gente quer fazer aqui uma boa distinção do que é, então.
Na verdade, o podcast de hoje é um glossário.
Isso mesmo, é isso mesmo. E a gente quer fazer essa distinção e mostrar, já a Bíblia nos ensina isso antes de tudo, entendeu? E a gente acaba passando por cima disso.
É porque a gente pode confundir as sensações, né? A gente pode confundir o inconformismo com a inconsequência, por exemplo, né? Então, uma coisa é você ter essa inquietação, você olhar para o sistema de coisas que a gente está vivendo hoje e falar assim, cara, mas não é assim. Tem uma alternativa melhor. Por que aquele indivíduo não aceita esse negócio? Né? Outra coisa é você agora ser imprudente naquilo que você vai fazer.
É isso mesmo.
Né? Arrogante e outras coisas assim. Então, muito legal aquilo que você comentou sobre a forma como Jesus vai trazendo as coisas nas bem-aventuranças. Né? Assim, olha, você vai ficar... queimando, você não vai aceitar um monte de coisa, mas lembre que os mais felizes são aqueles que são os mansos.
É isso mesmo, domínio próprio.
São aqueles que são os pacificadores. Então, olha, eu chamei vocês aqui para pacificarem as coisas, não para colocar mais gasolina nesse incêndio aqui.
E o mais louco de tudo é que você vê Cristo, durante seu ministério, usando sempre um diálogo, entendeu? Usando sempre uma historinha para que você tenha essa você não entendeu, igual para Pedro, você não entendeu, é isso aqui que eu tô querendo falar, agora você entendeu? Beleza.
Não, e além disso, ele também, a gente vê que Jesus trata cada pessoa de uma forma, então os milagres de Jesus não foram todos os mesmos, ele não chegou e falou, pronto, tá curado. Para um, ele teve que pegar o barco.
Sim.
Porque cada pessoa tem... Então, a gente precisa entender isso também. Não é uma fórmula, tipo, ó... Né? A gente vem seguindo vários temas no reino. Mas o que a gente precisa ficar na cabeça é que é uma construção, é um caminho.
É isso mesmo.
Então, você pode ainda não estar inconformado, entendeu? Você pode estar num outro processo. Mas a gente entender também que isso vai acontecendo naturalmente e que a gente precisa lidar não só com as nossas questões, mas com o próximo. Então, a pessoa que eu estou falando, ela já entende aquilo que eu entendo? É uma questão também, porque eu não posso... Então, o meu inconformismo, ele também tem que... não é aceitar aquilo que está errado, mas entender de que forma que eu vou trabalhar isso. Acho que é uma coisa também que a gente precisa pensar muito, porque pode acabar sendo o reverso, né?
Sim.
O jeito que a gente faz não tá ajudando, tá só atrapalhando, na verdade.
É, porque se a mudança ela é de dentro pra fora, é uma coisa pessoal. Uhum. E o que funciona pra mim, às vezes, não pode não funcionar pra você da mesma forma. Uhum. Pode não ser visto, compreendido pra você da mesma forma.
É bem isso. E acho que Judas vai falar justamente disso, né? Judas, você tá com o texto aí?
Tô com o texto aqui. Judas, ele fala lá em Judas 1,16, diz o seguinte: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Quando olho para esse texto de Judas, ele está olhando assim, ali se referindo aos ninivitas, né? Fala, não, uhum. Aquele povo, eles não querem saber de Deus. Por que eu vou perder meu tempo indo lá? Eles gostam disso, eles reclamam, eles ficam bajulando as outras pessoas para conseguir o que eles querem. São falsos, são pessoas falsas. Eles não vão se interessar pelo evangelho. Eu não vou perder meu tempo com isso.
É um olhar de insatisfação, porque o povo não estava nem aí. E o que, que eu faço? Nada.
E anulo, né?
Fala, entendeu?
Não vou fazer nada.
Eu fico passivo, né?
Completando o que o Christian falou, você vai ver que esses caras, eles nunca vão estar felizes com nada. Então, o indivíduo que é o inconformado com o que está acontecendo aqui, ele ainda vê uma solução. Diz assim, olha, não está legal desse jeito, porque desse jeito vai ficar bom. Agora, esses que foram descritos ali na carta de Judas, não importa o que faça, nunca vai estar bom, entendeu? Aham. Uhum. Então essa é a diferença. Tem pessoas que não importa o que aconteça, eles nunca vão estar felizes com absolutamente nada.
Só pra ser
nada.
Do contra.
É o cara chato mesmo, entendeu? E aí você tem o inconformado ali que não. Ele tem a solução, ele traz consigo uma solução. Esse resmungão aqui, ele não traz solução, ele só traz problema.
E o pior é que usa a bandeira do evangelho pra isso, né?
Essa é a pior parte.
É isso mesmo.
Aí a mensagem de Deus, a mensagem do reino acaba sendo um troço cansativo, entendeu?
Uhum.
Porque ela se torna um fardo, porque nunca nada vai estar bom, você nunca vai atingir um objetivo, você nunca vai encher o pote, você nunca vai estar satisfeito, não vai acontecer nada. Então acaba ficando uma coisa cansativa, né? É pesado demais.
Minha mãe costuma chamar isso de sarnice.
É.
Que coisa sarna, né, cara? E aí a gente entra nesse ponto, porque o quanto a gente tem notado na sociedade, agora principalmente por conta da internet, o quanto nós vemos, e eu não estou colocando aqui como um julgamento, não entendo, mas eu estou analisando o contexto agora de quanto as pessoas acabam utilizando muitas vezes as redes e tem um rótulo, diria assim, de conhecedores de Cristo, né? Uhum. Qualquer denominação que seja, e aí usam aquilo como um palanque, como um microfone, só para jogar a insatisfação deles, entendeu? E aí a gente vai ver agora o próximo passo, que é mais agravante ainda da insatisfação.
É Mateus 7:3 em diante, diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave no teu próprio? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco, né, do teu olho, quando tens um pedaço de pau no teu?
Nossa.
Hipócrita, tira primeiro o pedaço de pau do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Diria então que a gente pode chamar isso de intolerância, onde eu não tolero, mas, cara, eu sou mais jaguar ainda.
É que além de eu reclamar, né, que seria o primeiro exemplo, além de eu achar que tudo tá errado, que não é assim, eu já começo a ter um problema com a pessoa que faz aquilo, né? Porque no primeiro momento eu tô ali só aquela pessoa chata, né? Tipo, ai, não vamos ouvir isso aí porque isso aí é do contra, isso aí não gosta de nada. Mas nesse estágio a pessoa já começa a ter um problema com os outros.
Vira
e
pessoal,
não é no
né?
sentido dela querer ajudar, né? Porque como fala o texto, ela tá com o olho dela. Então, se a questão fosse ajudar, ela ia se ajudar, depois ajudar o outro.
É verdade.
Então a gente entra mais fundo, é a pessoa que já começa a causar um problema com os outros.
Sim, e eu não... E cara, como eu me coloco aqui, como eu agi muito dessa forma, cara.
Sim.
Demais, sim. demais. Não que hoje eu não faça, entendeu? Mas não tá baseado mais numa numa visão ou uma percepção de ódio, entendeu? Porque o cara que ele é intolerante, a bandeira dele, a bandeira é justamente o ódio, a raiva, entendeu?
Uhum.
E aí tem mais textos da Bíblia que complementam bem isso. Por exemplo, vamos ler o texto de Provérbios 22, 10.
Sim, Provérbios, ele fala assim: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Então, realmente, é aquela pessoa que, quando chega, não faz bem nem pra si mesmo, nem pros outros, né? É a pessoa que realmente é que ela pega uma coisa isolada, né?
Uhum.
Ela pega, por exemplo, ah, eu não posso aceitar as coisas erradas, mas ela esquece todas as outras coisas que Deus fala, né? Então, ela só aplica aquilo ali, eu tenho que ser 8 ou 80.
É bem...
Mas se esquece do amor, da mansidão.
E ela vê tudo aquilo que os outros fazem de errado.
Ela...
Mas não aquilo que ela faz de errado, né?
É bem isso.
Então, eu acho que o pior é a forma como ela age, porque ela vê a forma como as pessoas... estão agindo, os comportamentos que as pessoas têm, e elas querem excluir essa pessoa desse convívio, da sociedade. Elas não prestam para isso, né?
Uhum.
Ainda em Provérbios ali 26, 20, diz assim, ó, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, olhando para essa ótica, se eu vejo alguém que apresenta um comportamento que me desagrada, eu penso, não, eu preciso excluir essa pessoa da minha vida, do meu círculo ali de relacionamento, ou, sei lá, de alguma forma ignorar ela e pronto, tá tudo resolvido. E assim vai indo. Cada vez que eu me deparo com algo que eu não tolero, eu vou excluindo. Eu vou excluindo e, às vezes, crio até um movimento de querer excluir determinados grupos que nós vivemos e temos hoje dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, e acaba criando esse sentimento de ódio e revolta contra
é o chamado ranço, né?
É mais que um ranço, né?
E esses movimentos, eles acabam sendo tão exclusivistas que eles morrem de inanição, entendeu?
É verdade.
Porque ele vai ficando tão estreito, tão estreito, tão estreito, que chega uma hora que você não consegue ter ninguém participando dele.
Nem a própria pessoa que criou, porque é impossível seguir o padrão que ela quer.
O padrão é muito alto, ela criou um padrão tão alto que ela mesmo não consegue atingir o padrão que ela criou. É um troço louco, entendeu? É histérico isso.
E que é pior do que aquilo que ela estava tentando combater.
Sim.
Porque a pessoa que talvez muitas vezes ela está tentando combater, ela estava fazendo aquilo por uma não ciência de que estava fazendo, por exemplo, ou porque ainda estava numa jornada de crescimento. E aí é pior ainda do que se não tivesse falado nada.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, é mais agravante do que se ela não fizesse nada.
É uma falsa impressão, né, das coisas, na verdade. É uma capa, é uma máscara, né? Eu vejo aqui um texto que Cristo fala, que é Mateus 6, 16 a 19, que ele vem justamente falar aqui, e o Luiz vai aplicar o contexto ali daqui a pouco, mas ele diz assim, ó, quando você jejuar, quando você não comer, não vos mostrei contritos com os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu te digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, porém, quando você for jejuar, unge a cabeça e lave o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que você jejuou, e sim com o teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam.
Jesus usa muito a palavra hipócrita, cara. A gente usa essa palavra hoje, talvez sem conhecer a origem dela, né? Mas, e eu acho interessante justamente a origem dela, porque a palavra hipócrita vem da palavra ator em grego. Então a palavra hipócrita é ator.
É
o termo usado para os indivíduos que faziam as encenações, os teatros. E se você lembrar um pouco como é que eram os teatros gregos lá nas antigas, eles usavam máscaras.
Né?
Por isso que o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras lá, sorrindo e chorando e tal. Então, os atores eram indivíduos que usavam máscaras para interpretar papéis. Então, quando Jesus diz assim, olha, você é hipócrita, ele está querendo dizer assim, cara, você é um ator. Você está usando uma máscara, você está interpretando um papel. Você não é um indivíduo genuíno. Não é uma religião de palco.
Não fique se mostrando, entendeu?
É.
Não fique enfrentando
nesse sentido,
cera,
diz assim, olha, quando você jejuar... Não suba num palco para mostrar para todo mundo quais são as características de um jejuador, entendeu?
Uhum.
Porque não é assim. Então, o que Jesus está condenando aqui, e essa palavra sempre vai ser usada por Jesus para se referir aos escribas, aos fariseus, à elite religiosa da época, ele diz assim, cara, eles vivem uma religião de palco, é uma encenação constante, entendeu? É o cara que sai, ele fica dentro de casa pensando em cada palavra que ele falar quando ele botar o pé para fora. Porque todas as palavras dele têm que transparecer a santidade que ele não tem.
É isso mesmo.
Então, se ele não tem uma santidade natural, ele vai criar uma santidade artificial através do discurso.
Uhum.
Se ele não tem um amor natural, ele vai criar um amor artificial através de ações pontuais, de jejuar, de dar uma esmola, de fazer alguma coisa, né? Hoje a gente poderia substituir isso daqui de uma forma muito simples para a nossa linguagem. Quando você sair dar uma esmola, não fique tirando selfie.
É, um camisetinho.
Sabe? Não faça um story para cada verso bíblico que você lê e para cada coisa que você fizer, porque é chato pra caramba.
É.
Sabe? Então, e se você é uma pessoa que tem o Espírito mesmo, se você é uma pessoa que está buscando de forma sincera viver o reino, você não precisa fazer stories da tua vida espiritual. Porque não. A tua vida vai dizer o que você está fazendo. Isso
falar
aqui
por
não
si.
Tem nada a ver com você não testemunhar, não relatar, não é isso.
Uhum.
Até porque se você faz isso de forma natural, você também não terá problemas nenhum em relatar e em contar para as pessoas que você está fazendo.
É isso mesmo.
O problema é quando você faz... para dar a impressão do que você é. E não porque você é.
Está envolvido motivação, né?
É. Então, eles assim, olha, cuidado com essas religiões de palco. Coisas que funcionam diante das câmeras, entendeu? Preocupe-se mais com a religião que acontece nos bastidores.
É isso mesmo.
Lá atrás das cortinas. E não na frente delas.
Cara, isso faz a gente ver com esse diagnóstico bíblico e agora com o nosso cenário atual... que é, uma pessoa, as pessoas, ela, e aí a gente está colocando as pessoas de maneira ampla aqui, e mais uma vez eu quero reafirmar que não, isso não é um julgamento, mas uma análise, porque a gente está no meio desse panelão aqui, entendeu?
Sim, mas... até porque o conceito de julgamento para a Bíblia é emitir sentença, é dizer assim, ó, o cara está fazendo isso, ele está perdido, ou ele está salvo. A gente está dizendo, ninguém está perdido, está salvo.
É verdade.
Né? Uhum. Mas você expor a situação, isso faz parte do movimento profético da Bíblia, inclusive.
É isso mesmo. Né? Veja bem, o que a gente tem que compreender hoje aqui é que a sociedade hoje, a sociedade de Cristo, é uma sociedade insatisfeita, porque ela discorda do que está acontecendo, mas acaba não fazendo nada, fica passivo, que é uma sociedade intolerante, porque também ela discorda, como a gente viu, mas ela é de forma mais agravante, só que agora de forma ativa, egocêntrica, porque eu estou olhando o que o outro está errado, mas o... lá no íntimo eu sou jaguara.
Eu diria egocêntrica porque eu começo a considerar, concentrar as críticas a partir do que eu consigo fazer de bom.
Uhum.
Então se a pessoa não consegue acertar onde eu acerto, ela é uma miserável, pecadora, sem vergonha, jaguara.
Sim.
E vai pro quinto dos infernos.
É isso mesmo.
Eu quero diminuir o outro... né? Porque ele não consegue fazer o que é certo, que entra naquela coisa que a gente conversou de que não tem como ninguém seguir esse padrão. Mas eu vivo uma vida de aparência, de teatro,
é isso.
Pra... Então, além de eu estar errado, eu ainda diminuo o outro que está ali tentando, que não vai conseguir, porque é normal.
Isso. Você tentar medir outra pessoa com a tua própria régua.
É. E aí vem o outro lado, que é o seguinte, e aquelas pessoas que conseguem fazer coisas que eu não consigo, elas são fanáticas.
É verdade.
Então aqueles que não conseguem chegar onde eu cheguei, eles são miseráveis, pecadores, hereges e
não,
desgraçados. Os que vão além do que eu faço, eles são fanáticos.
Gente.
Né? Então a característica virtuosa da fé vai ser sempre aquilo que eu conquistei.
É um mérito.
É, se você é um cara que tem projeto social, o reino de Deus é a vida social.
Uhum.
Se você é um cara que é missionário,
uhum,
a base do reino de Deus é a missão.
Uhum.
Se você é um cara que cuida da saúde, a base do reino de Deus é o cuidado com a saúde. Ou seja, isso. A base do reino vai ser sempre aquilo que você conquistou. Por isso é uma religião egocêntrica, entendeu?
É isso mesmo.
Qual era a briga entre os fariseus, os saduceus, as seitas da época? Porque eles ficavam assim, não, o que é um bom representante de Deus aqui em Israel? É aquilo que faz aquilo que a gente faz.
É isso mesmo.
O que faz a mais é fanático, o que faz a menos é perdido. É,
é bem isso. É, baseado no que ele falou, a gente tem gente que só pensa em ódio. Gera um sentimento de ódio por conflitar demais. Mas acima de tudo, é um espírito sem perdão, cara, entendeu? Onde as pessoas, se elas estão indo nessa linha e não é errado, e é errado ao meu ver, cara, então sai fora, entendeu?
Uhum.
E, cara, você tá errando comigo, mano. Então você não venha mais falar comigo, entendeu? Então, assim, não existe um espírito perdoador. E a gente viu muito isso no tema de perdão. Entendeu? Onde Deus ele age com a graça, ele age com o perdão, porque ele, de fato, ele se coloca no meu lugar. Uhum. E quando eu sou insatisfeito e intolerante, eu não me coloco no lugar do outro, eu coloco
o outro no meu lugar.
É isso mesmo. Assim,
como que ele não consegue? Eu consegui.
Uhum. É verdade.
Então ele não consegue por quê? Porque é preguiçoso, porque ele não tem força de vontade, porque ele não ama Deus do jeito que eu amo. Porque se ele amasse a Deus do jeito que eu amo, ele conseguiria o que eu consegui. Eu não sou melhor do que... Aí ele se esconde atrás da capa de piedade, entendeu? Uhum. Eu não sou melhor do que ninguém e eu consegui. Então essa é a diferença. Nós fomos chamados por Deus a nos colocar no lugar de outras pessoas, e não outras pessoas em nosso lugar. E a gente faz o caminho inverso muitas vezes. E aí você não tem como tolerar ou perdoar essa pessoa, entendeu? Mas ela não conseguiu por quê? Porque é negligente, porque é vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. Então ele merece ir pro inferno mesmo.
É bem isso.
E aí a gente quer ser maior que Deus, né? Porque se Deus nos perdoa, quem sou eu pra dizer, pra dar né, a sentença, como você falou, o julgamento pra alguém? É. Então a gente esquece tudo o resto que Deus fala e foca aqui, ó. Não, mas tava pra fazer isso e não fez. E esquece todo o resto, que é um conjunto.
E você se torna aquilo que Jesus condenava nos dias dele, que é o fariseu. Né? Lembra que Jesus fala assim, ó, vocês ficam na porta do céu, vocês não entram e não deixam quem está fora entrar. E esse tipo de pessoa aqui que a gente está vendo agora, o insatisfeito, o intolerante, esse é o perfeito indivíduo que fica na porta do reino. Ele não deixa quem tá fora entrar e ele mesmo não consegue entrar.
É bem...
Sabe? Ele é uma trava, cara. Ele é uma obstrução no caminho. E é o pior tipo de gente, porque ele, na cabeça dele, tá certo. Ele tá salvo.
Né? E ele tá fazendo por uma boa causa.
Sim,
tô tentando ajudar essa alma perdida. E, na verdade, ele não sabe o quão miserável ele é.
Sim.
Porque ele se coloca num patamar de excelência, de santidade, sendo que ninguém consegue isso.
Uhum.
Essa semana que passou, não sei se todos aqui seguem o Odailson Fonseca, e o Odailson postou, cara, um texto muito coerente, falando justamente disso. O nome do texto é Praça. E aí ele coloca Praça porque muita coisa que hoje justamente a internet acabou virando, é esse palco onde a gente joga tudo que deveria ser resolvido no quintal de casa e a gente leva para a praça.
Uhum.
Entendeu? E aí, ele aborda basicamente o que a gente conversou aqui, entendeu? E aí ele termina o texto dizendo assim que a internet... ela deve ser um meio que há de melhor e jamais o fim do que tem de pior. Ali, a gente não... ali jamais será areia para escrever pecados, muito menos um espaço público de apedrejamento, que as pedras escorreguem das nossas mãos e que nossa postagem seja de única sentença. Nem eu tampouco te condeno. Justiceiros jamais entrarão no reino de Deus. Reais e virtuais. E aí a gente volta aqui ao tema de justiça. Todo intolerante, todo insatisfeito, ele tem o seu próprio senso de justiça e não a justiça de Deus. Onde eu me coloco sempre como melhor, como julgador. E, cara, a gente tem vivido, como eu falei, é muito coerente o que o Daílson colocou aqui, porque o que a gente vê hoje nas redes é justamente, cara, esse cenário onde as pessoas elas discorrem ideias e conceitos que não são esse exímio caráter de Deus, não são o que a palavra de Deus fala, e são as suas convicções, entendeu? Ou são suas mágoas. E aí isso se torna uma cólera, um ódio tão intenso. E a base não é o diálogo, não é o amor, não é a justiça de Deus, entendeu? E aí, como o inconformado, então, nesse mundo, ele começa a viver com essas ações, com esse cenário? O que o inconformado ele faz, entendeu? A gente vai para a Bíblia, Mateus 5:9.
Ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Paz. Pacificadores. Peacemakers.
Peace influencers.
Hã?
Peace influencers.
Peace influencers. Pessoas de paz.
E é legal porque essa ideia de pacificador era uma ideia muito, muito comum na cultura deles quando você fazia menção ao primogênito. Então o que era o primogênito lá, né? Era o primeiro filho, nem sempre o primeiro cronologicamente falando.
Uhum.
Né? Mas era o principal filho. E uma das funções do primogênito, dos principais filhos, era a ponte, era promover a paz dentro da família.
Uhum.
Então se tinha alguma demanda, algum problema entre os irmãos, ele era o indivíduo que como irmão ia reconciliar os irmãos, ia promover a paz entre os irmãos. E como ele era o principal dos filhos, se havia um problema entre os pais e os filhos, ele fazia a ponte para a união entre os pais e os filhos.
Uhum.
Então, por isso ele diz aqui, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Mas não qualquer filho de Deus, os primogênitos de Deus, os principais, porque essa era a função dos principais filhos, promover a paz dentro da família.
E isso foi um aspecto que a gente abordou num dos temas, por exemplo, na parábola do filho pródigo.
Sim,
né?
Exato.
Que o rapaz lá, o primogênito não era porque ele era justamente o primeiro, né? Então, assim...
A função dele era promover a paz entre o irmão mais novo e o pai. E ele colocou mais lenha na fogueira. Né? Ele piorou a situação em vez de melhorar.
Então, a bandeira, então, aqui é a paz, né? Será que quando rola a treta, a gente prega essa bandeira ou a gente justamente joga mais lenha na fogueira, né? Uhum. Como inconformado.
Uhum. Acho que esse a base para a gente saber o que é o inconformismo e quando eu tô passando disso. Acho que o objetivo, né? Então eu tô fazendo isso porque eu quero bem do meu próximo, porque eu estou ajudando, ou porque eu quero impor algo, porque, né? Então eu acho que o objetivo é o que define aonde a gente sai ali do que Deus quer, né? Então, se eu tô fazendo isso por amor, porque eu realmente quero ajudar o próximo, então aí eu não vou ser intolerante. Eu vou estar sendo inconformado com o erro e eu vou ajudar.
Isso
então, esse é o cerne ali de pra gente... Porque é o que a gente falou, a gente é imperfeito, é pecador, e muitas vezes a gente vai se pegar fazendo algo pro bem, mas de forma errada. Então, acho que o que a gente sempre tem que lembrar é o porquê que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso só porque eu quero dizer que eu sou melhor que o outro, então não faz. Então fica quietinho que é melhor.
Você veja bem, é muito louco quando você pontua o objetivo, e foi isso que a gente falou nos outros aqui, o nosso objetivo, como a gente entendeu, é ser reconciliadores de gente, discípulos que reconciliam gente. E reconciliar gente não concordando com o ponto de vista mas justamente existindo uma conversa e uma construção, então, para que a gente chegue num consenso, é totalmente diferente de eu... Ah, você não concorda, mas então beleza, eu como reconciliador, tudo bem, graça na sua cabeça aqui, entendeu? Não, eu não concordo com o erro, mas eu me posiciono com amor. Existe, cara, uma diferença enorme, enorme. É a mesma coisa com a relação à educação dos nossos pais e, consequentemente, depois. Há uma correção, não é na varada da chinelada, mas há uma correção com amor. Filho, você está entendendo? Senta aqui, entendeu? E vamos trocar uma ideia. Ó, você fez isso, 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 beleza? Então vamos voltar lá agora e vamos ver. Por que que te levou a fazer isso? O correto não era esse, o combinado? Então vamos conversar aqui, entendeu? Para você entender, entendeu? Então é nesse sentido. E Deus é muito didático, Cristo é muito didático, porque ele deixa isso na sua palavra, para que a gente possa entender.
É, porque a crítica aponta o erro. A correção aponta o erro e o caminho certo.
É isso mesmo, no caminho.
É. Então não adianta só você mostrar o erro, se você não tiver a solução para o problema. A gente hoje é especialista em problema, o que a gente não é especialista em solução. Esse é o problema. É. Esse é um dos nossos piores defeitos. A gente coloca e consegue pontuar os erros da igreja, os erros da sociedade, os erros da política, os erros dos relacionamentos dos outros, mas a gente não tem solução para nada, né?
É.
Então a correção vem junto com a resposta certa. Não é, é só você mesmo. Dar você identificar a resposta errada, mas é você também conduzir a pessoa à resposta certa.
Para isso, você tem que ter intimidade.
Uhum.
Com ela e com Deus.
E com Deus.
Senão, mano, vai ser um...
É, por isso que Paulo fala em Colossenses 3:13, né, diz assim, suportai-vos uns aos outros. Quando ele fala suportai-vos uns aos outros, você vai falar, eu vou ter que te aguentar agora, tá? Não gosto de você, mas eu tenho que te aguentar. Não é? A palavra ali é dar suporte, é sustentar.
É isso
mesmo. É manter o outro em pé.
É.
Então, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, é nesse sentido, assim, olha, ajude o outro a ficar em pé. Ajude o outro a se levantar se ele estiver caindo. E como é que você vai fazer isso? Ele continua dizendo assim, perdoando.
Perdoando. É um espírito perdoador, né? É. O Christian vai...
É, Colossenses fala exatamente sobre isso ali. É, no capítulo 3, verso 13, diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Porque foi assim que o Senhor... fez contigo, né? Foi assim que ele perdoou.
E quando a gente entende que eu não sou melhor do que o outro, que todos nós, né, pecamos, carecemos da graça de Deus, então eu não tenho como julgar alguém. Eu preciso ajudar. E é claro que isso vem na forma, muitas vezes, de não tolerar aquilo que ele faz de errado. Entendeu? É. Mas quando a gente entende que estamos todos no mesmo barco, se eu não ajudar o outro, isso não vai me ajudar também. Então, eu acho que o texto fala bem, bem nisso. Assim, quando a gente entende aonde a gente está, eu não posso brigar com o outro, julgar o outro. Eu preciso se ajudar, porque no momento algo para mim pode ser muito fácil, mas para ele não. Então é por isso que também cada um se ajuda, porque naquilo que eu tenho dificuldade, meu irmão me ajuda, e no que ele tem dificuldade, eu tô ali para ajudá-lo.
É, perdão para mim, durante muito tempo, como um dos temas que a gente já viu, durante muito tempo da minha vida foi algo que eu sempre passei desapercebido. Achei que eu tinha uma facilidade para perdoar. Mas até o momento que eu enfrentei uma situação onde realmente me magoou. Aí eu vi que o perdão está condicionado a isso, né? A profundidade da mágoa que é causada em você. Quando você se depara com isso, perdoar, você vê que não é algo tão simples, tão fácil de se fazer. É um processo. E é como uma frase de um cara que eu sigo, ele postou esses dias atrás, ele falou que perdoar é cuspir o veneno fora. Né? E hoje, nos dias, você fazer isso é algo bem difícil, né?
Se você Se você passou pelo tema do perdão ou você faltou no seu PG, volta ali no nosso site. Uhum. A gente tem ali todos os podcasts. E ouça o perdão, porque a gente... É legal a gente abordar isso aqui meio por cima, mas é legal a gente abordar isso porque existe uma diferença muito grande em perdoar e desculpar. Uhum. E a gente faz esse link, essa ligação, e até mesmo usando a Bíblia como parâmetro para isso. Uhum. Então é legal vocês ouvirem e vai fazer toda a diferença.
É, porque você vai ver lá no podcast que perdoar... Alguém só pode ser perdoado se ela assumiu que ela tinha culpa. Então aqui o Paulo está falando assim, olha, a pessoa vai assumir que ela tem culpa, então não jogue ela fora. E não passe o pano como se ela não tivesse errado, porque ela errou, é por isso que ela precisa de perdão. Né? Pegando o texto do Odailson que você citou ali, quando fala da mulher adúltera lá, em nenhum momento Jesus fala que ela não pecou.
Ele separa, né, meu? Pecado...
Uhum. Em nenhum momento ele diz assim, olha, gente, o que vocês estão fazendo? Ela não fez nada demais. Ele não diz isso. Ele só diz que ele não a condena.
Uhum.
Até depois, quando ele fala assim, agora vá e não peques mais. Então ali ele não abonou o pecado
não
dela.
Não passa o pano, né?
Ele não passou o pano ali. Ele diz assim, olha, você fez algo errado, você sabe que você fez algo errado. E a tua consciência vai ser o teu pior acusador. Então, se a tua consciência te condenou até aqui, eu não vou exercer o papel dela.
É isso mesmo.
Agora, se você precisa de perdão, você está perdoada. Mas tome cuidado para não fazer a mesma coisa lá na frente. Então, ele está fazendo exatamente o que Paulo falou. Ele deu suporte, ele perdoou, ele ajudou, ele levantou ela para que ela tenha uma nova vida a partir dali.
E eu quero pegar um gancho, Luiz, em Paulo novamente. E acho que a gente já vai aqui para os finalmente.
Uhum.
Paulo, ele dá um conselho muito, muito sábio, quando ele fala assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procura ele em particular. Entendeu? Ele não usa, montem o palco e comecem o debate, rasguem na praça as coisas. Então, assim, mano, diálogo. Entendeu? É o diálogo que resolve as coisas. E quando você faz, quando você mantém essa postura, você é um exímio embaixador do reino dele. Entendeu? Quando o texto diz que é pessoas de paz, as pessoas elas têm que encontrar na gente esse porto seguro para conversar. Entendeu? Uhum. E não mais uma fornalha ardente para a gente fazer esse caldeirão aí de fogo piorar. Uhum. Não, a gente é essa referência, vós sois o sal da terra.
Pegando uma aplicação assim, né, do que Jesus está falando ali, quando diz assim, vocês são o sal da terra e tal, a questão do sabor. Cara, você geralmente coloca isso na comida para ela ficar mais gostosa. Então essa seria uma ideia ali, né? uma aplicação, não uma explicação, né? Uma isso. Aplicação do texto. Cara, Deus chamou a gente para tornar o mundo um lugar mais gostoso para os outros, não pior.
É.
Né? Provérbios 16, 21, eu acho muito legal, diz assim, o sábio de coração é chamado pessoa inteligente, e a doçura no falar aumenta o saber.
Top, hein?
Então isso é legal, o sábio de coração, ele é o cara que ele vai saber como falar, a fala dele vai ser inteligente. Uhum. Lembra que a gente falou no começo, né? Você não vai defender o reino de forma burra, então falamos aqui. Cara, o sábio, ele vai ser considerado pelos outros uma pessoa inteligente,
uhum.
Né? E ele vai saber o que falar, a doçura nas palavras dele é isso. Não é que ele vai ter sempre uma fala mansa, mas ele vai saber o que falar. E a fala dele vai ser bem recebida. Quer ela seja um elogio, quer ela seja uma repreensão. Mas ela vai ser bem recebida. Porque ele vai ser considerado por alguém, por aquele que está o ouvindo, como alguém inteligente.
Um sábio, naturalmente, ele vai transbordar os atributos de Deus.
Uhum.
Naturalmente, ele vai ter domínio próprio, ele vai ter mansidão, ele vai ter justiça, vai ter perdão, vai ter graça, entendeu? Em nenhum momento ele vai ser insatisfeito com aquela situação ou intolerante com aquele diálogo, aquela conversa. Então, eu me torno uma pessoa generosa. Generosidade é um exímio também, uhum. Atributo de Deus. E o que a gente tira daqui hoje é justamente esse resumo de ser imitador de Cristo me repõe uma responsabilidade muito louca. Muito, muito, muito grande. Mas um privilégio enorme, porque eu tenho a representatividade do reino dos céus dentro de mim. E aonde eu passar, isso deve ser marcante na vida das pessoas. Entendeu? Uhum. O evangelho de Cristo, ele é um evangelho justamente que, de certa forma, ele acaba repelindo as pessoas, porque essas pessoas que querem praticar injustiça, querem continuar no erro, mas de certa forma ele atrai também. Uhum. Entendeu? É um imã, né? Eu quero finalizar aqui o podcast de hoje perguntando para vocês, na sua vida hoje, de forma pessoal, né? O que você tem feito ou qual a tua atitude em ser um inconformado, seja no teu ambiente de trabalho, na sua casa, e que você tem, de fato, racionalmente visto, puxa, é Deus agindo através de mim como inconformado. Queria saber de vocês aí.
É difícil, né? Quando a gente fala, quando vem pro nosso lado...
Esse é o momento de frente com o Gabi.
Não, é complicado.
E de lado com o ZDK.
Mas eu, né, Giana, quando eu penso nisso, eu acho que a palavra assim, que resume para mim é sempre... A palavra não, vai ser uma frase, mas... pensar no próximo, sabe? Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas mudam, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que cuidar de uma equipe, no meu trabalho, e eu sempre penso, cara, eu preciso... mostrar o erro, eu não posso deixar passar, uhum. Né? Foi o que a gente falou. Mas se fosse pra mim, como eu queria que a minha supervisora uhum. abordasse esse tema, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aplicar um pouquinho de forma mais prática. Então, sempre quando eu vou falar com alguém, eu falo, poxa, mas se eu falar dessa forma, a pessoa vai se sentir mal. Uhum. Então, como é que eu posso falar de um jeito... né, mais tranquilo, né, mais doce, como a gente pegou no texto, uhum. mas que também corrija, né, e sempre isso, sempre dar a solução, né, porque bater, já tem tanta gente ali batendo, mas então, meu, chega junto, senta do lado, vamos lá, eu vou te ajudar, uhum. eu vou fazer aqui com você, sabe, pra mostrar que aquilo, eu não sou melhor do que ninguém, né, então, eu vou te ajudar e em algum momento você vai me ajudar. Então, mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer, porque a gente se pega às vezes de, pô, por que a pessoa não fez aquilo? É tão fácil. Uhum. Entendeu? Mas e você? Quantas vezes você já não fez? Então, esse é um exercício que eu faço muito, se colocar no lugar da pessoa, pensar como é que isso me afetaria. Então, eu vou tentar achar uma forma mais fácil. Às vezes... tem gente que, mesmo assim, não gosta. Mas uhum. eu acho que esse exercício de você tentar sempre pensar muito no que você faz uhum. é algo bom pra gente já começar aí numa linha um pouco melhor. Fácil não é. Claro. É um exercício diário. Acho que tudo, né, na vida cristã é um exercício. Então, não é algo que você passou daquela fase, pronto, não vai ter esse problema mais. Não, é algo que a gente tem que exercitar diariamente, mas acho que sempre ter isso em mente de se colocar no lugar do outro já é um passo muito, muito bom. Acho que vai para uma linha que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que é ser discípulo, o que é seguir o que Deus quer para nós.
Sim.
Para mim também sempre foi um pouco natural tentar calçar o calçado do outro para entender, às vezes... é onde eu calo aperto. Uhum. Mas da minha natureza, eu já sou inconformado com muita coisa. Uhum. E aí eu venho trabalhando a alguns contextos e sentimentos que eu venho entendendo dentro do meu modo de viver. E há um tempo atrás, lendo uma frase famosa de Aristóteles, eu queria parafrasear ela agora, para esse contexto de conformismo, que diz, parafraseando ela, qualquer um pode se inconformar, isso é fácil, mas se inconformar com a causa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Uhum. E aí, esse conformismo que eu vivo quanto a algumas coisas, eu tento aplicar isso, né? Será que eu estou me conformando com a causa certa, pelo motivo certo, da maneira, na dosagem, no tempero, na quantidade de sal certo ali? Uhum. Então, eu acho que esse é um desafio que eu sinto tentar viver todos os dias.
Show. Muito bom. Cara, o meu negócio é tentar deixar de ser Pedrão, entendeu?
Eu também, cara.
Porque eu entrei muito de Pedro no reino, entendeu? Eu era muito Pedrão, cara. E hoje eu tô tentando ser menos. E para isso eu tento colocar em prática duas coisas no meu pensamento todos os dias. Primeira coisa é, eu não preciso mudar o mundo. Não foi para isso que Deus me chamou.
Não é esse teu objetivo.
Não, essa não é a minha função. É Deus quem muda o mundo através de mim.
É.
Mas eu não mudo o mundo. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder nem pra mudar a minha vida. Quem dirá o mundo? Né? É aquela brincadeira que todo mundo diz, né? O cara quer consertar o governo, mas não sabe arrumar a cama. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Eu aprendi isso. Eu não preciso mudar o mundo. Eu sei que à medida que eu permitir que Deus vá me mudando, através de mim ele vai mudar o mundo. Porque essa é a função dele. Junto com isso veio a segunda lição, que é, eu fui chamado por Deus para ser um semeador. Nem sempre eu vou colher as coisas que eu semear. Mas eu não fui chamado para ser o ceifeiro.
Eu não vou colher.
Eu fui chamado para semear. Então pode ser que Deus permita que eu colha certas coisas. Pode ser que não. Mas se eu semeei, se eu cumpri a minha função, outro virá depois de mim e vai colher.
Uhum.
O que importa é que o reino seja plantado.
É isso mesmo.
Quem colheu, não importa. O que importa é eu tenho a função de semear a semente do reino. O resto é com Deus, não é comigo mais.
Muito bom, Luiz. Eu também tenho o mesmo entendimento, acho que a mesma ideia de ter essa semelhança, ter semelhança com Cristo, é não estar refém do resultado final, entendeu? Porque ele já fez o resto, ele fez antes e fará depois. Viver, ser uma pessoa de paz, ser essa pessoa pacífica, tanto na minha casa quanto na esfera onde eu vivo, é ser essa confirmação de que tudo vai ficar bem. Entendeu? Tudo vai ficar bem. Ah, mas como você sabe? E aí eu convido você que está ouvindo esse podcast, mais uma vez, a nossa frase típica. Vem e vê. Vem ver e vê. Porque ele fará coisas maravilhosas. E aí, tá embutido nesses maravilhosos, cara, você abrir mão das suas preferências, das suas escolhas pessoais, para viver uma vida em prol dele. E ser alguém que está disposto a negar a si mesmo e pedir o que ele pediu para fazer. Então, é difícil a gente viver, a gente fala que é difícil viver nesse conceito, na esfera que a gente vive e tal, no cenário atual, mas Cristo já sabia muito bem, desde a fundação do mundo. E não é à toa que ele deixou o livro dele para que fosse esse parâmetro, para que a gente soubesse, de forma tão atual. Então, o pior de tudo é que o nosso coração é enganoso, cara. Entendeu? É muito enganoso. Então, assim, como que agora é possível, então, eu vivenciar esse estilo de vida, ser um inconformado, um discípulo aqui? É possível vivenciar esse estilo de vida com os meus amigos, onde eu convivo? Será que é? Essa pergunta eu encerro o podcast de hoje. E agradeço aqui a presença dos meus amigos. A cada um foi muito bom. E é isso aí. Convido a você ter essa experiência real com Deus. E, cara, tudo fará sentido. Obrigado, gente. Até o próximo podcast.